Shipping MQTT New Order Network.
Número de registro.
Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Seattle, 1 de maio de 2072. O som do motor da caranga atravessando downtown em velocidade toma conta das ruas. O tráfego a essa altura ele não é intenso, mas se aproximando do centro, do coração de Seattle, onde se esconde entre aqueles grandes prédios, o bairro de Chinatown, a gente vai tendo uma maior quantidade de carros que vão deixando aquele trânsito levemente engarrafado. Entre um cruzamento e outro, um sinal lhe obriga a parar. As circunstâncias, Carrapato, elas mexem com a sua ansiedade. Aquele sinal, ele parece que dura uma quantidade gigantesca de tempo. As palavras de Nakamura, a chefe e herdeira da Yakuza, falando sobre estar em posse de Mamacita, elas batem com uma força descomunal. Quando o sinal abre, o carro ele simplesmente morre.
Esta merda! O que foi que aconteceu com isto?
E ele começa a cutucar ali, desligar, religar o carro e tentar acionar, fazer com que ele volte a funcionar de alguma forma.
A ignição, ela... O carro ele faz aqueles sons de quem tá tentando se ligar. O som da caranga, ele é inigualável, mas ela simplesmente não liga. Atrás de vocês, outros carros já começam a buzinar.
O que foi, cabrão? Não está vendo que esta merda quebrou?
E Carrapato, ele sai do carro ali para tentar abrir o capô do carro. Para entender o que está acontecendo.
Você abre o capô do carro e na tua experiência de um cara que conhece minimamente, pelo menos, a caranga, os seus olhos varrem aquele motor sem achar nenhuma peça fora do lugar. Parece tudo extremamente normal.
Ah, não é possível! Calma! Calma!
Rapidamente ele pega o Conlink. E a única pessoa que vem na cabeça dele que poderia ajudá-lo é Brick.
Você pega o Conlink e vai iniciando uma ligação. Mas antes disso, uma buzina. E essa buzina não veio de nenhum outro carro, e sim da própria caranga. No susto, o capô do carro, ele desce e sentado no banco do passageiro, sorriso, aquele goblin de moicano e aquela face dele sempre aparentemente chateada, lhe encarando enquanto dá mais uma buzinada.
Sorriso! Que passa, cabrão? O que estás fazendo aqui?
E rapidamente, gesticulando com a mão, La Carrapata ele vai voltando pra caranga.
Quando você entra na caranga, você vê ele com um dispositivo na mão que você já viu em algum outro canto. Um ou outro, digamos, malandro usando para parar dispositivos elétricos. E aí, Sorriso, ele vira para você.
Puta que o pariu, carrapata! Ah! Meu Deus do céu! Quanto tempo você passou assim? Desaparecendo foram mais de 3 meses? Onde diabos você estava?
Puta merda, Sorriso! Que susto do carraro que me destes! O que é isto? O que está acontecendo aqui? E como eu não te vi de meu lado?
Ora, fui eu que parei aqui essa banheira que você chama de carro. Parece que você desaprendeu como acontecem as coisas nas ruas. Deu um trabalho do caralho pra poder lhe achar, mas tudo bem. Ah, olha aqui. Eu sei que você tá em problemas. Um dos caras que te conhece é do seu bairro lá. Acabou me chamando um tal de Marcos. Ele disse que alguém... colocou uma mancita no carro e levou ela pra algum canto, não foi?
Sim, Sorriso. Estou com deveras problemas. Estou com uma mancita. E eu não sei o que fazer.
Não se preocupe. Por acaso, hoje é o seu dia de sorte. Eu posso lhe ajudar a resolver essa questão aí, pelo menos pra mamacita. Eu também a considero uma mulher... bastante... atraente. Não, eu quero dizer, educada.
E é possível ver nos olhos dele lágrimas se formando.
Eu não acredito, Sorriso. Tu és um amigo de verdade.
E ele abraça Sorriso ali. Toda a força que ele tem e começa a beijar a bochecha dele.
Sem melação!
Eu não acredito!
Não,
por isso que passa nunca nem desgrudou!
Por favor!
Este abrigo, carrapata!
Pare.
Foi lindo, Sorriso! Como colocaste! Lembras? Lembras?
Vamos fazer o seguinte: você faz as coisas que você sabe fazer e eu faço as coisas que eu sei, ok? Nos leve até lá e de lá eu resolvo. Você precisa ganhar um tempo com aquela... como era o nome dela, meu Deus?
Madame Nakamura.
Nakamura, é isso. Nakamura, ganha algum tempo com ela e eu faço o meu trabalho. As pessoas não me chamam de fixer à toa. Eu conserto coisas e parece que você tá quebrado.
Tu és muy bueno, mi amigo Sorriso. Te amo mucho, te amo mucho.
Sem melação, por favor. Faz logo essa porra dessa banheira andar.
Deixa comigo.
Agora, a ignição da caranga parece que funciona. O carro vai saindo e você, dentro de poucos minutos, já vai entrando dentro das quadras da Yakuza. Claramente, carrapata, quando você entra, a caranga é visada. Os agentes da Yakuza rapidamente olham, acompanham o carro que vai passando devagar por entre as ruas. Você percebe, além de quem te observa em chão, você percebe em passarelas que ligam um prédio a outro, pessoas claramente se comunicando. Até que você chega no prédio que cedia as operações da Yakuza aí em Seattle. Sorriso, ele vira pra você, lhe olha bem e faz:
olha aqui, eu vou dar o meu jeito e vou entrar. Quanto mais tempo você ganhar com a Nakamura e o pessoal deles, mais tempo eu tenho pra fazer a minha mágica, beleza? Mantém contato comigo, pela porra desse teu colique. Não vai tirar esse negócio do ouvido.
Tudo bem. Tudo o que tenho que fazer é ganhar tempo.
Isso aí. Ganhar tempo. Fica conversando aquele monte de bobagem que você faz. Abraça o povo, dá esses seus besmelados. Enfim. É isso aí.
Deixa comigo. Estou sem fazer muito bem.
O carro chega. no prédio que dá acesso à garagem. Antes de estacionar, dá pra ver 4 membros da Yakuza, todos claramente armados, além de katanas, com pistolas, dentro ali de uma postura que parece intimidadora. Entre eles, Ryuji, o contato de Croft. Ele parece estar com a cara fechada. Quando o carro vai se aproximando, você vê que Sorriso, ele vai pro banco de trás, começa a fazer algum tipo de barulho estranho e você rapidamente perde ele de visão. Quando seu carro chega mais próximo do que seria o elevador que vai te dar acesso à parte dentro do prédio, e hoje vai chegando. E ele fala algo em japonês com os caras. Ele fala alguma coisa enquanto faz um aceno de cabeça para os outros capangas. Ryuji se aproxima do carro e dá umas pancadas na porta da caranga com a katana. Ele bate. Então, Gonzales, bom lhe ver.
Eu não sei se posso falar ao mesmo. As coisas estão muito tensas por aqui.
Espero que você... O tempinho que você passou fora tenha deixado a sua cabeça no lugar. É possível que você precise. No Conlink, Sorriso fala.
Olha aqui! Esse filho da puta diz que qualquer movimento eles arrancam a sua cabeça.
Ah. Eu não teria tanta preocupação assim comigo. Eu sei me cuidar. O que me preocupa de fato é minha mamacita. Se ela está bem. Quando eu estiver segura, só me avise.
Vamos. Estar armado?
Sim, eu estou armado. Quer que deixe minha arma contigo?
Apenas por precaução.
É claro.
Coloque aqui. Você vê que um dos outros capangas, ele chega com uma mochila e joga a mochila no chão para você colocar os armamentos.
E é colocado ali uma pistola de grosso calibre.
Você coloca a pistola. Ele dá uma olhada. Só isso?
Sim. É de tudo o que preciso.
Ele dá as costas pra você agora, enquanto os outros dois capangas vão lhe acompanhando. Numa posição relativamente afastada. Ele pede o elevador. Entra. E... cada um dos guardas ocupa uma ponta. No Conlink.
Puta que pariu! Agora! Agora é a hora que você se fode! Eu já tô vendo aqui, dá pra pegar você de uns 4 lugares diferentes. Não. Você tá morto. Algumas últimas palavras pra mamacita?
Tu não sabes me motivar muito bem, Sorriso. Deste jeito... sinto que nada dará certo.
Você vê que Ryuji, ele dá uma olhada pra você assim, da cabeça aos pés. Por que passou tanto tempo fora?
Bem, precisei cuidar dos negócios da família. Manter mamacita bem. Entende? Não vem no Yen disto aqui. Tenho que me virar de outras formas.
É bom você melhorar essas desculpas. O elevador faz um barulho, indicando que você chegou no andar. As portas se abrem e elas dão direto num jardim. O local, ele tem várias árvores de cerejeira, extremamente iluminado. Tem uma decoração toda pautada na cultura oriental. Lá dentro, quase como se você estivesse fora de Seattle. Os capangas vestem kimonos e observam com muita, muita cautela enquanto você, Ryuji e os outros capangas vão andando no sentido de cruzar esse jardim para um pequeno lago artificial que se encontra no meio dele. Senhora Nakamura, ela está sentada próximo ao lago. Uma mão dela está mexendo no lago, um rosto branco. Olha para você quando você se aproxima e ela tem uma expressão completamente neutra.
Assim que os olhos se cruzam, ou até mesmo antes disso, Carrapata, ele faz uma reverência formal japonesa, abaixando o tronco.
Os Madame Nakamura!
E ele mantém aquela expressão de respeito olhando pra baixo.
Os! O que diabo é isso? Meu pai me ensinou a falar assim! Você vai morrer!
Para com isso, eu vi um desenho. Eu não deveria ter feito isso, é sorriso. Ah, que merda, estou fodido.
Meu Deus!
E ele mantém a cabeça pra baixo.
Nakamura agora cerra os olhos. O que você está fazendo, senhor Alejandro Gonzalez?
Cumprimentando a senhora Nakamura. Osso!
Bom, para o tempo que você trabalha para a Yakuza, imagino que você deveria ter um pouco mais de conhecimento. Talvez você não tenha passado tempo suficiente entre nós.
Talvez isto se... Eu irei melhorar. Juro-te. Os...
Meu Deus. Tá tudo acabado.
Pare, sorriso. Pare, eu não consigo parar de falar isso.
Você vai virar sushi.
Senhor Gonzalez. Já faz um tempo desde que você não comparece para os seus trabalhos. Foram 3 meses intensos, preciso admitir. Mas você simplesmente sumiu em um momento de extrema importância para os relacionamentos que a Yakuza tem construído. Você sabe que eu não tenho muita paciência para lidar com quebras contratuais. E dada a sua situação financeira, eu não diria que você tem tempo a perder. Onde é que essa informação ficou perdida?
Perdoa-me, Madame Nakamura. Entendo o que falei contigo. Mas foi por motivo maior. Mamacita, precisamos comer, madame. Não tenho dinheiro para nada. Preciso me virar com poucas horas que tenho.
Se eu fosse você, eu me preocuparia com Mamacita nesse momento. Eu diria que ela está... em boas mãos. Onde ela está, o mínimo do que você precisa se preocupar agora é comida. Gonzalez, por favor. Esse é o meu primeiro e único aviso. Da próxima vez, você não vai gostar do recado. Considere isso uma cortesia profissional. Pode ir embora.
Sorriso, ela já está me mandando embora. Como está aí?
Puta que o pariu! Eu só consegui desabilitar os 2 ou 3. Eles até que são rápidos, mas não o suficiente. Faz o seguinte, come mais tempo aí, enrola essa mulher de algum jeito. Dá teus pulos, porra!
Mas, Nakamura, e eu não posso ver a mamacita?
Isso não será possível, Gonzalez.
E eu preciso fazer trabalho.
Próximo trabalho. Olha só como as coisas vêm mudando, não é? Parece que apertando os botões certos, você começa a reagir da maneira adequada. Os carregamentos que você vinha fazendo, eles já terminaram. Nós já concluímos essa etapa. Estamos iniciando algo novo, Gonzales. E você vai ser, digamos, colocado para fazer mais do que você fazia quando você andava com seu táxi por aí.
Tudo bem, tudo bem. Levo quem precisar levar. Não irei falhar desta vez, Madame Nakamura.
É realmente bom que você não fale. Não é todo dia que nós temos personalidades como... Acho que você terá a oportunidade de levar.
Isso tá ficando interessante. Aguenta só mais um pouquinho, eu tô quase, quase lá.
Rocky, tu só queres uma fofoca pra espalhar por aí?
É claro que não. Sei lá, fala que o pé dela é bonito, que o cabelo dela tá sedoso. É, inventa alguma coisa, carrapata. Puxa assunto.
Tudo bem, madame.
Sim, senhor Gonzales. Perdeu alguma coisa aqui?
Só gostaria de falar que debaixo destas pétalas a luz bate em teu rosto de forma que às vezes até atrapalha meu raciocínio. Não te preocupes, pois além de muito direta, és uma bela mulher.
Ok, carrapata, esse vai ser um teste disputado. Faça sua rolagem de carisma contra a rolagem da Madame Nakamura.
Ok.
Você joga quantos dados? Diga aí pra mim.
Ok, Pevic, eu vou rolar influência mais carisma, 13, e vou usar meus feromônios, que me dá mais 4 dados, ficando 17. Vou gastar 4 de trunfo pra adicionar mais 4 dados e explodir o 6. 5 sucessos.
5 sucessos. Eu vou jogar 15. Ok, você teve 5 sucessos e Madame Nakamura teve 8.
O que diabos foi isso? Você achou? Meu Deus, eu odeio sorrir desse jeito, mas você tira o melhor de mim, carrapata.
Que merda, sorriso. Tu disseste que era para falar isto. Fui na tua. Tu tá me atrapalhando, cara.
Senhor Gonzales, eu acho que você deve ter bebido alguma coisa ou perdeu a noção do lugar que você está. Saia antes que eu perca o resto de minha paciência.
Se fudeu. Eu não acabei. Agora já era. Não. E aí, você que escolhe. Eu posso ir embora daqui. É você ou mamacita? Eu prefiro ela, você sabe. Aquelas salsichas. Muito bom.
Carrapata, ele demonstra um sinal de que vai se retirar. E ele hesita.
Bem, Madame Nakamura, já estou indo, mas não tenho nenhuma informação. Com quem devo falar?
Sugiro que você se prepare com o resto de consciência e amizades que você tem. Vamos tentar usar esses recursos que você construiu durante esse tempo de trabalho. Você vai levar um dos sócios acionistas da Ares, um grande investidor. Ele é uma pessoa discreta e, para sua sorte, ele gosta de carros como a caramba. E com as habilidades que você tem, acredito que ele estaria seguro É lógico que uma escolta da Yakuza estará junto com vocês. Então, se prepare para isso, Gonzales.
Se for do teu interesse, madame, que ele esteja seguro, ele estará seguro. Não te preocupes.
Aí! Aí! Consegui! Vaza! Puxa o carro! Vai embora! Dá o L!
Sim, madame! Osso!
E ele vai fazendo reverências enquanto ele vai andando de costas.
Muito obrigado por sua paciência. Osso! Até mais, madame! Adios! Estou indo! Não demorarei!
Ryuji, ele fica olhando com cara de incrédulo enquanto ele vai te acompanhando de volta para o elevador.
E de ombro a ombro com o Ryuji.
Tu achas que fui bem?
Péssimo, carrapata. Péssimo.
Ah, que merda. Eu acho que da próxima vez estarei morto.
A porta do elevador se fecha. E tudo que se vê agora é escuridão. Dentro dessa escuridão, você sente sobre os seus pés como se você estivesse descalço. Contato direto da tua pele com a areia. Seus olhos vão se acostumando. Você vai conseguindo enxergar e ter a sensação de estar num lugar tranquilo, onde você tem a nítida sensação de que o tempo, ele é somente uma ferramenta. A tua visão vai se acostumando com a escuridão daquele local. As coisas vão ficando nítidas. O vento bate de uma forma que parece que acaricia teu rosto. Você se dá conta que você está numa tumba de um deserto. Com roupas leves. É como se você tivesse sido transportada do lugar onde você estava para esse campo vasto de areia. Mas é uma areia negra, escura. Tem uma coisa que te chama muito a atenção. Uma torre. Parece te chamar, vibrar com você. Chamar o teu nome. Como se você e essa torre ressoassem diretamente um com o outro.
Ela vê esse ambiente e começa a literalmente correr para essa torre. Ela presta atenção, tenta identificar a arquitetura dela. Lembraria alguma coisa que ela já viu?
Quando você tenta encontrar referências dessa torre na sua cabeça, poucas coisas te trazem lembrança. Não é algo que você tenha visto ativamente, pelo menos não pessoalmente. Talvez em algum livro, talvez alguém tenha contado alguma coisa com você que bata uma descrição. A torre, ela tem uma vegetação ao redor dela. São espinhos que vão compondo a arquitetura. Parte da estrutura que a falta é completada por essa vegetação. É uma parte viva, orgânica, que compõe aquilo ali.
Além dessa torre, eu consigo observar alguma coisa? Tu falasse que eu tô num deserto, umas dunas, eu consigo observar algumas coisas mais distantes? Ou realmente a única coisa que me chama a atenção é essa torre?
Quando Croft para para observar o resto do lugar e tudo que a sua visão alcança, você vê não só uma, mas outras 5 torres. Nem todas reluzentes como essa. A tua percepção, ela te dá a sensação de que elas estão todas à mesma distância de você. Você poderia chegar a qualquer uma delas, sem hesitar.
Mas ela vai para que efetivamente ela notou pela primeira vez e está chamando ela. Ela vai nessa direção, se olha e ela percebe que ela não está com a persona dela da Matrix. E ela pensa com ela: você, de novo. E com você ela pensa em corpos. E ela vai seguindo para tudo.
O pensamento em corpos, ele carrega uma espécie de sintonia. Um elo, algo muito forte. Ele ressoa na sua cabeça. Ao se aproximar daquela torre, você consegue perceber que miragens, ilusões. Você sabe que são ilusões, você sabe que são miragens. Vão aparecendo e interagindo contra a torre naquele lugar. Quando você está mais ou menos uns 10 metros dela, você tem a nítida impressão daquela tua sintonia ter encontrado sua fonte. Saindo de trás da torre, você vê uma criatura que veste preto e uma máscara de Black Doctor. Ela vai se aproximando de você e a sintonia da voz te diz tudo o que você precisava saber. Você atendeu o chamado, Croft. Você veio.
Não poderia deixar de saber o que você tem pra mim, Corvus.
Estamos em outro tempo, onde o cansaço não se faz presente, onde as rugas, as expressões ainda não existiam. E aqui eu lhe encontro, minha cara. Veja só. Curioso. Muito curioso. Você sabe onde você está?
Confesso que não, mas se isso remete a você, provavelmente é algo da Quinta Era.
Tudo que é bom hoje teve uma origem, Croft. A magia só é capaz por conta de lugares como esse. Eu sou de um tempo diferente, onde a magia era diferente. Mas agora você goza de uma oportunidade de não precisar mais se esconder.
O que você quer dizer com isso?
Que na minha época, os magos não dominavam o mundo. Eles se escondiam do mundo. E agora vocês são contratados por megacorporações, comissados. Vocês são cantados para tomar lados, assumir posições, influenciar pessoas. Algum outro vendido para interesses de grandes corporações. A grande diferença é que vocês agora têm escolha.
E antigamente vocês não tinham? Eu li livros, escutei antigos relatos, e não é como se vocês não influenciassem o mundo. Vocês, magos, lobisomens, vampiros, poder era bem claro.
Naquela época nós éramos uma minoria. Por mais poderosos que fossem os magos e os despertares, eles eram diferentes de como são hoje. Croft, muito diferentes. Com a virada do mundo, da quinta para a sexta era, muitas oportunidades. Muitas vieram aparecer. Os magos não precisam mais dessas torres. Ao menos não para emanar o seu poder.
Mas então, de onde é que os magos agora tiram o poder deles? Agora que eu tô vendo, eu lembro, são as 5 torres, né?
Você tem muitas perguntas, Croft. Anseia muito por respostas. Mas eu não posso entregar essas respostas para qualquer pessoa. Veja, na primeira oportunidade que você teve, você voltou à companhia de seus amigos, quando poderia ter tomado uma decisão.
Ainda não, Corvus. Você me deu opções e eu estou aberto a essas opções. Mas eu sinto que eles ainda têm papéis a cumprir. Precisava fazer eles se mexerem. E eu gostaria que não fosse daquela maneira tão ofensiva. Não podemos deixar o tabuleiro tão parado, senão qual vai ser a graça?
Então essa é a sua forma de jogar. Você está comigo, Croft. Nem eu consigo ler seu jogo. Olha só que interessante.
Você queria algo comigo, e eu acho que, além de algo que eu não sei, é relacionado ao meu trabalho. E eu gostei daquela equipe. Eles têm profissionais muito bons e eu acho que eles podem me ajudar a conquistar o que eu quero, junto com o que você me oferecer. Eu acho que não vai importar o jeito que eu vou trabalhar, não é qual sim o resultado final. É isso?
Preciso discordar. Eu entendo o que você tem feito e gosto de me sentir à beira de um mistério que eu não consigo desvendar, de para quem você será insubstituível, se para mim ou se para seus amigos da Fundação Atlas. Mas essa resposta, ela não precisa vir agora. De forma alguma. Tanto para mim quanto para eles, você ocupa uma posição estratégica onde você está agora. Nem completamente do lado de cá. E nem completamente do lado de lá. No momento certo, você vai ter que fazer uma jogada. E vai precisar arriscar muito. Senhorita Croft, essa torre, a Torre do Vigia, ela fala sobre isso, ilusão.
Ela vai se aproximando da torre, enquanto vai olhando para Corvus e... As peças estão se movendo, Corvus. Preciso fazer que eles se movimentem e encontrem aquilo que eu preciso para concluir meus estudos. Tenha paciência e deixe-me trabalhar da minha maneira. E isso ela vai se aproximando da torre.
Você vai precisar mover sua peça, Croft. Lembre-se disso. Foi bom lhe encontrar aqui. Isso é um sinal que você está muito próximo de despertar. Um pouco tardio. Mas ainda assim, perto o suficiente.
Se despertar, quer dizer que eu vou conseguir entender seus segredos e os segredos desse mundo? Então me acorde logo, Corvus. Permita-me que esse movimento seja realizado.
Croft? Croft? Você tá bem? Ei!
Mike lhe cutuca. Enquanto você tá com a mão tocando na parede. Ei!
Ah. Eu só estava cansado, Mike. Faz tempo que eu não durmo e fui direto pra base, viemos pra cá. Desculpa, estava um pouco cansado. Acabei cochilando aqui enquanto tava organizando as coisas. Tudo bem? Você? Cadê o resto do pessoal? Cadê Gulen?
Parece que tá acontecendo alguma coisa lá na enfermaria. E eu vim lhe chamar.
Tá, vamos lá. Lá na frente.
Beleza.
E ela vai saindo e ela olha pra parede assim e ela... Lá aqui na parede. Tão perto. E ela vai.
Aquela clínica abandonada rapidamente se transforma em outra paisagem. Na velocidade em que um espírito se move no plano astral é muito rápido. É na velocidade do pensamento. Basta andar. Basta querer. E ele chega. Em cima de um prédio com absolutamente tudo acinzentado. Você percebendo a nuance do metal, do ferro, que faz com que Seattle seja a cidade que é. As construções físicas, elas atrapalham pra caramba a visão aí do plano astral. Mas na tua experiência, você já consegue com tranquilidade não deixar isso te atrapalhar. Ali em cima desse prédio, numa porta à sua frente, que daria entrada para uma ala de serviço, a porta se abre. Você ouve aquele barulho abafado. Uma criatura de estatura pequena vai entrando. A porta se fecha.
Você está aí, Metatron?
Suando daquela mesma forma de sempre, como se mil vozes viessem de dentro dele, ele responde simplesmente com sim.
Que bom que chegou. Se aproxime. O que você fez com a sua aura? Ela é mais difícil de enxergar agora.
Com dificuldade, ele rompe o tecido da realidade, fazendo que o espírito dele se faça material no cenário. Ele aparece ali flutuando naquela forma azulada, translúcida. Um pouco diferente hoje. Ela vibra. Ela é cheia de fraturas, como se fosse vidro que tivesse sido golpeado por alguma coisa. Nós temos que nos esconder da maneira que for capaz.
Isso me parece um truque novo. Bastante interessante. Metatron, parece que você está crescendo em poder.
Ainda não é o suficiente.
E quando será o suficiente?
Quando aqueles com quem marchei pagarem também pelos seus crimes.
Linka Ferro agora balança a cabeça, concordando.
Parece que existe um alinhamento de propósito entre você e Dominique. E eu preciso lhe dizer... O tempo dele está acabando. Existe um grupo e dirigindo trupos, fazendo patrulhas do plano astral. As proteções que eu fiz para deixar esse lugar invisível, intocável, não vão mantê-los longe por mais muito tempo, Metatron. Você precisa conversar com Dominique. Eu posso lhe levar até ele. Mas você precisa saber que ele não é mais o mesmo.
Talvez. Mas eu ainda seguro a estaca.
Eu já errei uma vez com ele. Eu não cometeria esse erro de novo. Esse é meu território. Sugiro que você mantenha-se seguro, Metatron.
Você e eu sabemos que não existe lugar seguro para nós nesse mundo, Linkaferro.
Isso é verdade. Vamos tornar isso um pouco mais inseguro, colocando Dominique na jogada. Venha. Ele está por aqui. Escute. Não toque em nada nas prateleiras.
Não é da minha intenção. Ele olha em volta. Embora o seu ofício me chame a atenção.
Linkaferro agora dá as costas para você. E entrando por aquele prédio, ele toma rumos que vão se misturando com o cenário. Entre uma porta e outra, parece que vocês andam algumas quadras até chegar em um beco que tem uma porta de madeira, uma madeira rústica, grossa. Quando ele chega junto dessa porta, ele usa um glifo. A porta reage e ela é aberta. Quando a primeira fresta da porta vai se abrindo, uma pequena lufada de vento com um veio mágico, e você consegue ouvir o ressoar de um martelo que bate no aço. Cada batida ela ressoa, mágica pura. Linkaferro coloca a mão na porta, empurra ela, abrindo. A tua visão te mostra um corredor escuro, iluminado por luzes de tonalidades diferentes. Essas luzes, Metatron, elas emanam magia de todos os lados. Não precisaria nenhum tipo de teste para você perceber. Linkaferro dá um passo para trás. Faça as honras.
Ele fica ali uns momentos olhando para Linkaferro. Faz o positivo com a cabeça. E flutuando, quase como uma estátua, ele segue. Até chegar pelas costas, próximo de Kerberos.
Kerberos, você consegue perceber quando a porta é aberta. A lufada de vento, a mudança de pressão. Isso rapidamente te indica que tem alguém entrando.
Ele continua batendo o martelo.
Aproveitou bem esses 3 meses de férias.
A batida para. Vagarosamente ele baixa a mão. O martelo fica rente ao corpo dele e após alguns segundos ele solta, deixando ele bater no chão. Kerberos, ele tá suado, os cabelos escuros dele colam nas costas, ele está sem camisa e ele vagarosamente se vira, olhando a figura espiritual de Metatron.
Não sabia que horas você chegaria. Mas eu sabia que você viria.
Clara, quem mais encontraria você?
Ele se aproxima, alguns passos, olhando a figura.
O que você quer aqui?
Eu dei o espaço que você precisava. Eu sei que encarar todo mundo depois do que aconteceu não seria fácil. Mas a situação é outra, Kerberos.
Ele cerra os olhos quando você fala esse nome.
Meu nome é Dominique. E o seu, qual é?
A cabeça torna um momento. Ali. Darem ali.
Ele se aproxima mais e estende a mão.
Ele quebra aquela postura. A mão dele chega junto e a mana chega quase a fazer estática na hora que elas se encontram.
Ele aperta sua mão e, olhando fundo nos seus olhos, ele fala:
você confia na Fundação Atlante ali?
É claro que não, Dominique. Eu já trabalhei para corporações antes. Hoje eles são um meio para um fim. Existe uma infinidade de inimigos que eu quero que caiam. E eu não sou tolo o suficiente de achar que eu vou fazer isso sozinho.
Eu esperava uma resposta inteligente de você. Você não é como os outros. Você sabe que fomos usados. E que continuaremos a ser se voltarmos pra lá. Então, ali, você me perguntou o que eu fiz nesse tempo.
Ele olha para trás, para um monte de metal, algumas armas, algumas peças ainda em brasa. Volta a cabeça para você novamente e fala:
eu descobri o que eu posso fazer. Eu descobri o que eu quero fazer ali.
Sobre o que você quer fazer, Dominique? Diga-me. Você deixará que nós nos encontremos com Amanda sobre os termos da Fundação Atlante?
Ele esboça um sorriso.
Não use Amanda como ela usaria aquela maldita Alfa. Sim, existem coisas na Escorp que eu quero, mas a Escorp deve cair. A Gangue 162 deve cair. E é claro, ali, que eu sei que não vou fazer isso sozinho.
Bom. E você vai fazer isso apenas com esse anão? E ele olha pra trás agora.
Linka Ferro olha pra Metatron enquanto vai circulando ele, se aproximando de uma mesa de alquimia.
Ele circunda aquela sua forma espiritual, observando cada detalhe, cada rachadura, como se analisasse uma peça quebrada. E fala:
eu sei que para ter vindo aqui, você está precisando de força bruta.
É claro que sim, Dominique.
Ele olha para Linka Ferro e faz:
está ao lado desse anão. Me fez enxergar caminhos.
E ele começa a flutuar para alcançar uma prateleira alta. E pega um pedaço de metal e descansa em cima da bancada.
Eu posso muito mais do que rasgar a carne e beber o sangue. Muito mais, ali. Você disse que eu não devia ser apenas um monstro. É claro, você estava certo. Eu posso mais.
Então prove.
Não preciso provar nada a você e a nenhum deles. Mas podemos fazer um pacto. Um pacto de sangue. Eu sei que você quer derrubar algo. E juntos teremos a força para derrubar. Não duvide disso. Nós somos forjadores de mundo ali. Então jure. Você não cairá antes de derrubar todos. Assim como eu não cairei.
Eu juro, Dominique.
Você está pronto, Dominique. Você está pronto.
E agora Linka Ferro vai andando na direção da forja.
E você também estará, Metatron. Eu conheço essa cidade com a palma da minha mão. Tudo que é mágico e ressoa mágica já passou pelos meus olhos. Você procura poder, não é?
Sim.
Eu vou lhe oferecer poder. Você terá a sua chance. Existe um lugar na Ilha do Conselho. Outrora, ela teve outro nome. Ela guarda lá um espírito poderoso e pode lhe oferecer o que você quer. Na Ilha do Conselho, procure por Antares. Ele vai me ajudar.
E olha em volta. Nos vemos em breve, Dominique. E a forma se desfaz, deixando a mana pairando no ar.
Ele olha para Linka Ferro, se aproxima de uma espada enorme que estava ali, meio obscurecida nas sombras, e pega ela, colocando sobre os ombros. Ela é bem desbalanceada pelo seu tamanho e pela massa de ferro que ela possui, mas Kerberos consegue manejá-la com facilidade. E com ela nos ombros, ele fala:
eu entendo o que você está fazendo, Linka Ferro. Meu juramento é com ele, não com a Fundação Atlante.
Faça o que precisa ser feito. Agora você sabe o caminho.
E assim, nós encerramos a sessão de hoje.